Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa aprova registro definitivo de mais uma vacina contra a Covid-19.
Imunizante da Oxford teve eficácia e segurança comprovadas. Glauco de Queiroz.
Agora, com o registro definitivo, a vacina contra a Covid-19 poderá ser aplicada na população em geral e não somente nos grupos prioritários.
E a agência libera primeiro remédio para tratar a doença.
O Ministério da Saúde assina contrato para 10 milhões de doses da vacina Sputnik da Rússia.
Você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Desmatamento na Amazônia tem queda de 34% em fevereiro.
Melhor resultado para o mês nos últimos 4 anos.
Apoiar mães e pais sobre quais alimentos oferecer a bebês menores de 2 anos.
Guia alimentar para essa faixa etária está disponível de graça na internet. Gabriela Noronha.
O leitor também encontra no guia recomendações sobre mudanças nos hábitos de toda a família.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mais duas ações na luta contra o coronavírus.
A Anvisa aprovou hoje o registro definitivo da vacina de Oxford, AstraZeneca, que já estava em uso emergencial aqui no Brasil para alguns grupos prioritários.
Com isso, a vacinação poderá ser ampliada para todos os brasileiros maiores de 18 anos, ou seja, garantindo a imunização em massa.
A Anvisa aprovou também hoje o primeiro remédio específico para a Covid-19.
O medicamento ajuda no controle da infecção e já está liberado na União Europeia e Estados Unidos, além de outros países.
O imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca contava apenas com autorização para uso emergencial no país desde 17 de janeiro. Agora, com o registro definitivo aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a vacina contra a Covid-19 poderá ser aplicada na população em geral e não somente nos grupos prioritários. Este é o segundo registro definitivo de vacina contra a doença no Brasil. O primeiro foi da Pfizer-BioNTech em fevereiro. A vacina da Oxford é aplicada em 2 doses, sendo a segunda no intervalo de 4 a 12 semanas após a primeira. O imunizante já está sendo fabricado no Brasil pela Fiocruz, que prevê a entrega de cerca de 200 milhões de doses ainda este ano. Segundo o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, foi comprovada a eficácia e segurança da vacina.
Foram 4 estudos principais para essa vacina, né? E a gente viu aí que a eficácia gira em torno de 70,42%. Em relação à segurança, a gente viu um perfil de reatogenicidade que é típico, leve a moderado. As reações mais frequentes foram sensibilidade no local de injeção, dor no local de injeção, cefaleia, fadiga, mialgia, mal-estar, e a maioria foi de intensidade leve a moderada.
A Anvisa também anunciou nesta sexta-feira o primeiro registro de medicamento específico para o tratamento da Covid-19 com indicação em bula. É o Remdesivir, produzido por uma farmacêutica norte-americana. A substância impede a replicação do vírus no organismo, diminuindo o processo de infecção. O medicamento é injetado na veia e seu uso está restrito a hospitais. Portanto, não será vendido em farmácias. A indicação é para pacientes maiores de 12 anos, com mais de 40 quilos e que requerem suplementação de oxigênio. Os estudos clínicos mostraram que o remédio reduziu o tempo de internação, conforme explica a gerente de avaliação de segurança da Anvisa, Renata Soares.
Foram avaliados outros pontos como resultados de eficácia, como a mediana dos dias em que os pacientes receberam oxigênio, tempo de hospitalização desses pacientes, e realmente Remdesivir se mostrou com resultados melhores do que em relação aos pacientes que não receberam essa terapia, né? Em termos de segurança, o produto foi em geral bem tolerado, foi considerado bem seguro.
Os registros aprovados nesta sexta-feira foram concedidos de forma condicional mediante a assinatura de um termo de compromisso. Segundo a Anvisa, os laboratórios devem continuar os estudos e apresentar dados complementares sobre o produto ao longo de sua utilização. A agência informou ainda que segue realizando reuniões com outros laboratórios para a aprovação de mais vacinas no país. Reportagem Glauco de Queiroz.
E com a concessão do registro definitivo, mais vacinas já devem chegar para os brasileiros nos próximos dias.
A Fiocruz informou que a expectativa é que a Anvisa autorize a liberação dos primeiros lotes de vacinas até este domingo.
Com isso, já na próxima semana, a Fundação poderá entregar ao Ministério da Saúde o primeiro 1 milhão de doses da vacina de Oxford, produzidas aqui no país.
Hoje foi iniciada uma segunda linha de produção no Parque Fabril e a expectativa é chegar até o final do mês com uma capacidade de envasar 1 milhão de doses por dia.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 275.105 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 10.980.000 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 11.363.380.
E o Ministério da Saúde assinou hoje um contrato para receber mais 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Dessa vez, o contrato foi para a aquisição da vacina Sputnik V, desenvolvida por um instituto russo.
A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. O imunizante vai ser importado da Rússia pelo Laboratório Brasileiro União Química e as doses devem começar a chegar no Brasil a partir do mês que vem. O cronograma inicial prevê a chegada de 400 mil doses até o fim de abril, 2 milhões de doses em maio e o restante da compra, 7 milhões e 600 mil doses em junho. A vacina ainda não recebeu autorização de uso emergencial da Anvisa. A União Química está responsável por fazer esse pedido formal para a agência.
E, Márcia, existe o plano de fabricar essa vacina aqui no Brasil?
Sim, Gabriela. Essas tratativas já ocorrem há alguns meses e, segundo o Laboratório União Química, a ideia é fabricar as doses em São Paulo e no Distrito Federal para atender a demanda do país. Mas isso ainda é uma possibilidade que vai ser analisada pelo Ministério da Saúde nas próximas semanas. E se confirmar, outro acordo comercial deve ser feito.
Nós temos um total de acordos em negociação de 168 milhões e já temos contratados 424,5 milhões de doses.
Olha, e até agora, segundo o Ministério da Saúde, além dessa vacina da Sputnik, da compra da Sputnik, até agora foram adquiridas 112 milhões de doses das vacinas AstraZeneca, Oxford e 100 milhões de doses da Sinovac, produzida pelo Butantan. Em relação às vacinas da Pfizer e Janssen, foi dispensada a licitação para a compra de um total de 138 milhões de doses. Semana que vem, deve ocorrer a assinatura dos contratos. Do consórcio mundial liderado pela OMS, COVAX Facility, foram compradas 42 milhões e meio de doses. O Ministério da Saúde ainda aguarda a proposta da empresa Moderna e já foi feita a intenção de compra de mais de 30 milhões de doses da Sinopharm chinesa.
Até agora, Nós temos um total de acordos em negociação de 168 milhões e já temos contratados 424,5 milhões de doses.
Até agora foram distribuídas mais de 20 milhões de doses no Brasil. Somos o quinto país que mais vacinou no mundo, de acordo com o Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, apontou que vários grupos prioritários foram imunizados.
Temos 100% da população brasileira acima de 60 anos ou mais institucionalizada já foram distribuídas vacinas. 100% das pessoas com deficiência institucionalizadas acima de 18 anos já estão vacinadas. 100% das pessoas acima com 90 anos ou mais no Brasil já se encontram vacinadas. 100% de pessoas com 85 a 89 anos, grupo prioritário que já foi vacinado. 100% de pessoas com 85 a 89 anos, já encontramos vacinados.
O Ministério da Saúde também liberou hoje mais 188 milhões de reais para o financiamento de quase 4 mil novos leitos de UTI em municípios de 21 estados. Gabriela, Luciano.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Profissionais de saúde ou pacientes que identifiquem problemas provocados por medicamentos ou vacinas, como reações alérgicas, podem comunicar à Anvisa.
Para receber informações sobre esse tipo de efeito não desejado, foi criado um sistema eletrônico que está completando 2 anos, o Vigimed.
A partir das notificações que chegam pelo sistema, a Anvisa inicia uma análise do medicamento que pode levar à suspensão da venda.
Desde que o Vigimed começou a funcionar, o número de notificações quase dobrou.
O Vigimed é um sistema eletrônico disponibilizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que os cidadãos, profissionais de saúde, hospitais, sistemas de saúde e detentores de registros de medicamentos possam fazer notificações sobre reações adversas de um determinado remédio ou vacina, como, por exemplo, reação alérgica. Com a implantação dessa ferramenta, o número de notificações recebidas pela Anvisa praticamente dobrou. A especialista em farmacovigilância da agência, Fernanda Simeone, explica que essas notificações são fundamentais para identificação de possíveis problemas relacionados a medicamentos ou vacinas. A partir das notificações, a Anvisa adota medidas para evitar problemas para a saúde da população.
Essas medidas podem ser desde a publicação de alertas e cartas aos detentores de registro, alterações de bulas desses produtos, medidas cautelares, como por exemplo a suspensão de comercialização e fabricação de medicamento, chegando mesmo ao cancelamento do registro desses produtos.
A professora e pesquisadora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, Lúcia Noblar, participou do desenvolvimento do Vigimed e fala das vantagens desse sistema tanto para o meio acadêmico quanto para a saúde da população.
Ele proporciona uma rapidez maior no que se refere, por exemplo, à retirada de medicamentos do mercado, medicamentos evidentemente que não têm um bom nível de segurança, também aquelas ações relativas à inclusão de informações na bula dos medicamentos, melhoria da qualidade das bulas desses medicamentos.
O Vigimed trouxe mais agilidade e rapidez na detecção de falhas de medicamentos, o que contribui para evitar danos à saúde da população. É o que garante Geisa Queiroz de Almeida, farmacêutica do Centro de Farmacovigilância do Hospital Universitário da Bahia, que usa o Vigimed.
É o mesmo sistema utilizado pela OMS, o que faz com que as informações sejam geradas de forma mais direta. E, consequentemente, as informações em relação ao perfil de segurança do medicamento vão ser obtidas, né, de forma mais rápida e efetiva.
A Anvisa informa que para fazer a notificação de uma reação adversa, não é necessário ter a comprovação de que o efeito não desejado foi causado pelo medicamento ou vacina. O link para a sociedade e profissionais de saúde fazerem as notificações está disponível na página gov.br/Anvisa e não é preciso fazer o cadastro. Reportagem Cleide Lopes.
No ano passado, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apoiou 460 mil pequenas e médias empresas para enfrentar os efeitos econômicos causados pela pandemia.
Iniciativas que também ajudaram a manter 9 milhões e 600 mil empregos no período.
Além disso, o banco liberou cerca de 65 bilhões de reais em financiamentos.
Os dados fazem parte do balanço de ações apresentado hoje pelo banco.
Lucro recorde, despesas sob controle, inadimplência de quase 0% e auxílio econômico contra os efeitos da Covid-19 definem a atuação do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, em 2020, ano em que mais de 460 mil empresas de médio e pequeno porte foram apoiadas pelo banco. Segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira, pela primeira vez em sua história, o BNDES deu prioridade a esse segmento. O presidente da instituição, Gustavo Montezano, falou sobre os resultados.
A gente conseguiu direcionar 92 bilhões de reais de crédito para esse segmento, mas em adição a ele, uma série de outras medidas, como o PEAC Maquininhas, Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, Capital de Giro, refinanciamentos, uma série de medidas onde o banco conseguiu apoiar aos pequenos e médios empresários brasileiros.
O BNDES liberou quase 65 bilhões de reais em financiamentos, um crescimento de 17% em relação a 2019. 52% desse valor foram direcionados a médias, pequenas e microempresas, principalmente no setor de comércio e serviços. Além disso, o banco registrou lucro líquido recorde de quase 21 bilhões de reais em 2020, alta também de 17% em relação a 2019, mesmo no ano de pandemia. A venda de ações garantiu ao banco uma receita de mais de 45 bilhões de reais. As medidas na área da saúde para combater a crise sanitária contribuíram para a manutenção de 9 milhões e 600 mil empregos. 393 mil empresas foram atendidas. Renegociações de dívidas com suspensão de pagamentos beneficiaram empresas que empregam cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Segundo Gustavo Montezano, o banco liberou 155 bilhões de reais em 2020 para ações de combate aos efeitos da Covid-19, incluindo um repasse de 20 bilhões de reais para o FGTS.
A gente conseguiu direcionar até hoje quase 100 milhões de reais em compras de equipamentos, luvas, álcool gel e, mais recentemente, oxigênio para os nossos heróis da linha de frente. E para cada real apoiado e doado por terceiros, o BNDES coloca mais um. Então, essa foi uma parceria do BNDES com a sociedade brasileira, mais de 30 empresas em conjunto, atuando em parceria e focados no impacto no propósito.
A infraestrutura recebeu financiamentos de cerca de 25 bilhões de reais, com destaque para o setor de energia, que recebeu aproximadamente 16 bilhões, e para os transportes rodoviários e ferroviário, que receberam 6 bilhões de reais. Fundado em 1952, o BNDES é o principal instrumento do governo federal para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira. Reportagem Gabriela Noronha.
O desmatamento na floresta amazônica teve uma redução de 34% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado.
É o melhor resultado para o mês dos últimos 4 anos.
Nos últimos 7 meses, a redução acumulada chega a 21%, de acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
O resultado é reflexo das ações da Operação Verde Brasil 2, que combate queimadas e outros crimes ambientais.
A operação, coordenada pelo Ministério da Defesa, completou 300 dias hoje e tem duração prevista até o dia 30 de abril.
2.500 militares e agentes de órgãos de controle ambiental e de segurança pública atuam diariamente na operação.
Entre os resultados, foram realizadas até agora mais de 94 mil inspeções e patrulhas, com a apreensão de quase 500 mil metros cúbicos de madeira.
Ao todo, quase 5 mil multas e termos de infração foram aplicados, somando mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais.
Alimentos oferecer a bebês menores de 2 anos.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre um guia para apoiar mães e pais na busca por uma alimentação mais saudável.
As vendas no comércio tiveram uma redução de 0,2% em janeiro na comparação com dezembro.
3 das 8 atividades pesquisadas registraram taxas positivas.
São elas: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e outros artigos de uso pessoal e doméstico.
No acumulado dos últimos 12 meses, as vendas cresceram 1%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Construir uma obra ficou mais simples e rápido com o lançamento de um novo sistema para a comunicação de alvarás e habite-se.
O alvará de construção é o documento que autoriza a execução de uma obra.
E o habite-se atesta que a obra foi corretamente executada e está pronta para ser utilizada.
Esses documentos devem ser enviados à Receita Federal pelos municípios todos os meses, sob pena de multa.
E agora, todo o processo poderá ser realizado no mesmo local, que integra dados e traz mais agilidade ao contribuinte.
Mais de 700 municípios já aderiram ao novo sistema.
Agora, por meio de um único sistema digital, vai ser possível fazer o envio da relação de alvarás para a construção civil e de documentos de habite-se à Receita Federal do Brasil. O processo é totalmente online, de fácil operação, tanto para o cadastramento quanto para o envio de dados, e vai trazer benefícios, inclusive, para o contribuinte. É o que explica Sérgio Gavassi Bilota, auditor fiscal da Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento.
Esse sistema traz grande benefício para as prefeituras, para o contribuinte e para a própria Receita Federal, já que essa transmissão irá se integrar ao Cadastro Nacional de Obras, CNO, Sistema de Obras da Receita Federal, e permitirá que o contribuinte faça de maneira rápida a inscrição da sua obra no CNO.
Todas as prefeituras e administrações regionais do Distrito Federal são obrigadas a comunicar mensalmente à Receita Federal a lista de concessão de alvarás de construção civil e de habite-se. O acesso ao novo sistema é feito por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, disponível no site da Receita Federal, no endereço gov.br/receitafederal. Até o fim de fevereiro, mais de 700 prefeituras já haviam se cadastrado. O envio das informações também poderá ser realizado por sistema próprio desenvolvido por cada ente federativo. Reportagem Carla Fagundes.
Nos dois primeiros meses deste ano, o Ministério do Turismo entregou 110 obras de infraestrutura turística.
Um investimento de quase 50 milhões de reais em reforma de orlas, parques, praças públicas e pavimentação asfáltica em todas as regiões do país.
Segundo o Ministério, as obras vão auxiliar para a plena retomada de viagens para destinos nacionais no pós-pandemia.
O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, afirmou que as obras adequam os atrativos turísticos do país, promovendo a geração de empregos e renda, e lembrou do investimento feito no ano passado em obras no setor.
Esse ano de 2020 que se acabou, nós batemos o recorde em entrega de obras e o recorde em aporte financeiro. Mais de R$1 bilhão foram usados para construções de obras de infraestrutura. Desenvolvimento turístico, emprego e renda para os brasileiros, melhorando a infraestrutura turística em todas as regiões do Brasil.
Os pais têm dúvidas sobre quais alimentos dar para bebês com menos de 2 anos.
O Ministério da Saúde tem um guia alimentar só para esta faixa etária, disponível na internet.
Para a pequena Isabela, de apenas 7 meses, cheiros e sabores são novidades. A cada refeição, ela descobre um mundo novo. Por isso, a mãe Patrícia Fernandes cuida com muito carinho do cardápio da filha.
A gente nunca deu nada industrializado para ela. Sempre procura produtos mais naturais, né? Então, essa parte de verdura, fruta, a gente vai até a feirinha, compra para a semana. A alimentação dela a gente faz todos os dias e diária. A gente não faz papinha, deixa congelado.
Os alimentos oferecidos nos primeiros 2 anos de vida têm um papel decisivo para o desenvolvimento dos pequenos, mas nem sempre é uma tarefa fácil escolher o que pode ou não dar durante as refeições. Por isso, para apoiar pais e responsáveis nessa missão, o Ministério da Saúde lançou a versão de bolso do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. É uma versão reduzida que já está disponível na internet e pode ser acessada de graça. A consultora técnica do Ministério, Ana Maria Maia, fala sobre a iniciativa.
É importante reforçar o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida. E esse documento também traz orientações para que as famílias possam fazer uma introdução à alimentação de forma complementar ao aleitamento materno e que essa alimentação seja adequada e saudável para essa fase da vida, né? Para esse período de 2 anos iniciais da vida.
A primeira versão do guia foi lançada em 2019. Em janeiro deste ano, o documento ganhou uma edição resumida. E agora foi lançada a versão de bolso para facilitar ainda mais o acesso da população ao conteúdo. Ana Maria Maia explica que o leitor também encontra no guia recomendações sobre mudanças nos hábitos de toda a família.
Então a gente convida as famílias a adotarem a prática de uma alimentação também baseada nesses alimentos in natura e minimamente processados, que são o nosso tradicional arroz, feijão, as verduras, os legumes e as frutas que têm abundância no nosso país.
O Ministério da Saúde alerta que a obesidade infantil traz sérios prejuízos à saúde. Além de aumentar os riscos futuros, crianças e adolescentes obesos podem apresentar dificuldades respiratórias, aumento do risco de fraturas, hipertensão e efeitos psicológicos, como baixa autoestima. Para acessar o guia, é só ir no site do Ministério da Saúde em saúde.gov.br e digitar Guia Alimentar Infantil na busca. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina reforço da segurança do ministro Edson Fachin e repudia ameaças ao magistrado.
Superior Tribunal de Justiça decide que instituições financeiras respondem solidariamente por fraude em portabilidade de empréstimo.
Justiça nega recurso de advogada que fraudou a ação contra a empresa do próprio marido.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou que seja reforçada a segurança do ministro Edson Fachin.
A decisão foi tomada após informações de que o ministro tem sido alvo de protestos por causa da decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula. Fábio Ruas.
Em nota à imprensa, o ministro Luiz Fux afirmou que é inaceitável qualquer ato de violência por contrariedade a decisões judiciais. Ele lembrou que a Constituição e as leis asseguram a independência de todos os magistrados e que no Estado Democrático de Direito, o questionamento a decisões deve se dar nas vias recursais próprias.
Instituições financeiras são solidariamente responsáveis por reparar prejuízo decorrente de fraude na portabilidade de empréstimo consignado.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Sem autorização do cliente, um banco transferiu o contrato de empréstimo consignado a uma empresa prestadora de serviços financeiros por meio de outro banco. Então, o cliente ajuizou ação pedindo a declaração de inexistência do negócio e indenização por danos morais e materiais. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial do consumidor. Segundo o ministro relator Marco Aurélio Belize, na operação de portabilidade, os bancos de origem e de destino integram a mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Assim, foi determinada a recomposição de todos os danos sofridos pelo consumidor, com devolução dos valores pagos além dos originalmente contratados.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal proibiu dois moradores de um bairro nobre de Brasília de promoverem festas de médio ou grande porte na residência.
A decisão atende a uma ação movida por moradores vizinhos ao imóvel, que reclamaram de uma festa realizada nos dias 14 e 15 de fevereiro, com grande número de pessoas.
O juiz que analisou o caso afirmou que não se deve tolerar, nesse momento de pandemia, a realização de eventos que, pela proporção, já não seriam aceitáveis numa área residencial, mesmo em tempo de normalidade sanitária.
O juiz fixou multa de R$20 mil, caso os moradores desobedeçam à decisão.
A Justiça Trabalhista rejeitou o recurso de uma advogada contra a decisão que identificou fraude numa ação ajuizada por ela contra a empresa do próprio marido.
Ela fingiu ser empregada para prejudicar um varejista que havia encerrado o contrato com a empresa da família. Patrícia Portales.
Segundo o processo, a advogada simulou a relação de emprego com a empresa do marido e moveu a ação trabalhista para que a outra empresa fosse condenada de forma subsidiária a pagar falsas dívidas trabalhistas. Em primeira instância, a empresa foi condenada ao pagamento de R$50 mil, mas a sentença foi anulada em segunda instância. O relator do recurso no TST destacou que a fraude foi comprovada por testemunhas e confirmou a sentença de segunda instância.
No Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho negou indenização à empregada de um frigorífico que contraiu Covid-19.
O juiz que analisou o caso afirmou que não foi confirmada a relação entre contágio e o trabalho. Daiane Garcês.
A funcionária pegou Covid-19 em abril do ano passado e alegou que teria se contaminado no trabalho por negligência da empresa. Mas o juiz citou outras decisões da Justiça do Trabalho que comprovam que o frigorífico adotou as medidas de prevenção. Além disso, depoimentos de testemunhas descreveram as rotinas de trabalho naquele período. Segundo o juiz, as informações impedem que se conclua que a contaminação tenha ocorrido durante o trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E um bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado pode criar Comitê Nacional para Ações de Enfrentamento à Pandemia. Congresso terá Frente Parlamentar Antirracismo. Plenário aprova acordo com Nações Unidas para assistência a refugiados. Boa noite. O Senado poderá aprovar a criação de um Comitê Nacional da Covid-19 para Ações Conjuntas de Enfrentamento à Pandemia. A comissão de acompanhamento vai apurar dados sobre vacinas apresentados pelo Ministério da Saúde. A reportagem é de Érica Christian.
O Senado poderá votar a criação de um Comitê Nacional da Covid-19 para a definição de protocolos a serem seguidos em todo o país. A ideia é centralizar todas as decisões relacionadas ao combate à pandemia, incluindo a compra de medicamentos e vacinas. De autoria do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o projeto prevê a participação de representantes dos governos federal, estaduais e municipais, que vão ouvir especialistas para a tomada de decisões com repercussão nacional.
Embora saibamos que, no começo, todo mundo queria fazer carreira solo, a pandemia tomou uma proporção que cabe e talvez reclame com urgência um grupo de trabalho que se reúna diariamente e que cuide do tema de forma abrangente.
O projeto, que conta com o apoio do governo, ainda precisa ser votado pelo plenário do Senado antes de ir à Câmara dos Deputados.
E após queixas sobre a falta de leitos e da alta no preço de medicamentos, a comissão da Covid-19 fará uma segunda reunião com governadores na segunda-feira. Foram convidados os representantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Maranhão. Detalhes com Marcela Cunha.
A comissão, que acompanha as ações contra a Covid, já ouviu os governadores do Amazonas, Bahia, Ceará, Piauí e Santa Catarina. Eles cobraram compras unificadas de medicamentos pelo governo federal, mais leitos de UTI e o retorno do auxílio emergencial. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, quer ouvir na segunda-feira outros governadores para falarem sobre a situação da pandemia nos estados e o andamento da vacinação.
A princípio, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, estado do Maranhão e também do estado do Rio Grande do Sul, vamos insistir para que ele participe, e nós fechamos a parte dos governadores.
Confúcio também anunciou uma divisão nos trabalhos da comissão diante do volume de assuntos. As senadoras Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, vão tratar de lockdowns e medidas de restrição de circulação decretadas por prefeitos e governadores.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu que o Congresso Nacional faça algo para enfrentar o aumento abusivo de preços de medicamentos e outros insumos hospitalares durante a pandemia. Segundo ele, o midazolam, utilizado para a sedação das pessoas, custava R$ 2,88. O preço agora chega a R$ 38,90. Também as máscaras, luvas e outras medicações tiveram seus preços elevados, segundo denunciou Luiz Carlos Reis.
E esta casa também tem que se somar ao abuso por parte dos laboratórios, né, que os hospitais não aguentam mais esse preço e, logicamente, os pacientes que compram esse medicamento. Mas eu digo os hospitais porque essas casas é que têm o maior consumo.
O Senado aprovou a criação de uma frente parlamentar antirracismo. Um dos objetivos é promover mais debates sobre políticas públicas pela igualdade racial, tema previsto na Constituição do país. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar Mista Antirracismo. Entre os objetivos do grupo estão acompanhar políticas e ações de combate ao racismo e à desigualdade racial e votar propostas que tratem do assunto. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o grupo vai combater o racismo estrutural no Brasil.
A nossa união, claro, é unir esforços, juntar deputados, senadores, na luta, repito, contra o racismo estrutural nosso país e a favor de políticas públicas para combater de fato toda e qualquer forma de racismo, preconceito, discriminação contra negro, contra indígena, contra quilombola, contra ciganos, contra migrantes, contra imigrantes, enfim, todos que são discriminados.
A frente também vai observar a aplicação da lei que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira.
E a frente parlamentar mista da micro e pequena empresa discutiu a priorização de projetos de lei que possam beneficiar pequenos negócios. Um dos destaques da reunião foi a aprovação do PRONAMP pelo Senado esta semana e que tornou a política de apoio permanente. A reunião virtual contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Deputados e senadores destacaram a importância de iniciativas como o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que permitiu que milhares de pequenos negócios ficassem de pé durante a pandemia. O presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, Jorginho Melo, senador do PL de Santa Catarina e autor do projeto que deu origem ao programa emergencial, disse que apesar de tocarem 98% das empresas e de serem responsáveis por 57% dos empregos formais e 28% do PIB, os micro e pequenos empresários não tinham acesso fácil a crédito.
Quando o microempresário vai no banco, ele já vai com dificuldade de ter acesso até para falar com o gerente, que isso é uma grande injustiça. E o PRONAMP deu essa condição de ele ter acesso a crédito, um prazo alongado, com juro decente, né, para que ele pudesse socorrer o seu negócio, ter um capital de giro, sair do cheque especial, poder comprar melhor para vender melhor.
Jair Alci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, disse que é preciso dar condições para a sobrevivência dos pequenos negócios, não apenas no presente, mas no futuro.
O que está me preocupando muito é a questão analógica. A gente precisa realmente melhorar realmente a inovação, porque inovação não é só produto, né? Inovação é processo. E a gente tem muitas empresas, pequenas empresas, microempresas, que precisam, de fato, entrar na era digital. Não adianta esconder o sol com a peneira, né? Essa tecnologia veio para ficar e foi antecipada aí no mínimo 10 anos.
O Senado aprovou recentemente o projeto de lei de Jorginho Melo, que transforma o PRONAMP em política permanente. A proposta segue para a votação da Câmara dos Deputados.
Um acordo entre Brasil e Nações Unidas que prevê assistência, acolhimento e proteção a refugiados, foi aprovado em plenário. Senadores também aprovaram o projeto de cooperação com a comunidade do Caribe pelo combate à pobreza. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os senadores aprovaram a instalação de um escritório das Nações Unidas no Brasil para ajudar no acolhimento e reassentamento de refugiados que procuram o país. Também foi aprovada a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos para incentivar as relações bilaterais por meio do intercâmbio de experiências parlamentares. O autor, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que esses novos laços de amizade entre os países podem favorecer a geração de emprego e renda.
A aproximação com o país Emirados Árabes é porque eles estão com muita vontade de fazer investimentos no Brasil e nós temos que tornar isso viável, né? Nós vamos, com esse trabalho junto com os senadores e os países dos Emirados Árabes, gerar muito emprego e renda aqui no nosso país.
Também foram aprovados dois acordos de cooperação técnica com Moçambique e Caribe para estimular o desenvolvimento e combater a pobreza.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Jurídico do TCU.
O Tribunal de Contas da União desenvolveu ferramenta que possibilita à sociedade oferecer representações e denúncias de forma digital e padronizada. A presidente do TCU, ministra Ana Reis, divulgou a nova solução na sessão plenária da última quarta-feira, dia 10 de março. O módulo permite o envio de representações e denúncias sobre licitações, contratos e atos de gestão. Qualquer cidadão pode apresentar petições por meio do sistema. Na fase inicial de implantação, o sistema preserva a possibilidade de incluir petição própria, elaborada pelo representante, além da petição automática, oferecida pelo módulo. Os usuários contarão também com um painel em que conseguirão acompanhar, de forma centralizada e simples, todas as suas demandas em andamento no TCU. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova PEC emergencial com corte nos gastos para permitir auxílio.
Comissão quer ouvir ministro da Saúde para discutir enfrentamento de crise sanitária.
Problemas causados pela pandemia são citados por novos presidentes de comissões.
Boa noite. A pandemia esteve presente nos discursos de alguns dos novos presidentes eleitos de comissões permanentes da Câmara. Em 2020, essas comissões deixaram de funcionar plenamente por causa da pandemia.
A repórter Silvia Munhato acompanhou a instalação de algumas dessas comissões e traz mais informações da posição dos dirigentes sobre a crise sanitária.
Nas reuniões de instalação dos trabalhos, alguns deputados buscaram mostrar o que as comissões podem fazer para solucionar os problemas causados pela Covid-19 e outros relataram suas próprias experiências com a crise sanitária. O deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, eleito presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, anunciou que vai enviar ofícios a todos os secretários de saúde estaduais.
E o que nós queremos saber é que o que está acontecendo com os recursos federais que estão chegando nos estados. Porque os estados reclamam, né? O dinheiro está sendo destinado ao longo de toda a pandemia, são bilhões de reais para cada estado, e nós queremos saber onde estão esses recursos e de que forma eles estão sendo usados para aquisição de vacina e para as UTIs, que é o que nós precisamos mais nesse momento.
O primeiro vice-presidente da comissão, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, disse que é preciso garantir vacinas no setor público.
Que a vacina sempre esteja à disposição da população nos postos públicos, que não exista vacina em laboratórios privados e quando tiver no serviço privado, que uma hora terá, com a obrigação de ter no público, repito, que tenha um preço acessível.
Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o novo presidente, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, diz que a pandemia tem relação direta com os temas da comissão.
A Comissão de Direitos Humanos vai ter que atuar para ajudar a resolver dois graves problemas. Um é a da fome, da falta do acesso à alimentação, que mais de 10 milhões de brasileiros hoje vivem esse problema. E defender o direito à alimentação é defender um direito humano fundamental, é o direito à vida. E também a questão da cobertura vacinal. A população brasileira precisa de vacina, precisa ser vacinada, imunizada para enfrentar esta pandemia.
Membro da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, falou sobre a sua emoção neste reinício de trabalhos das comissões.
Para mim é uma celebração à vida. Eu que passei 11 dias na UTI entre a vida e a morte com esse coronavírus que vem assolando a nossa humanidade de forma tão cruel, e além de ter passado esses dias na UTI, também tive a mais dura experiência do vírus, que foi perder minha mãe aos 63 anos.
Também na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, os deputados relataram casos de membros das forças de segurança afetados pela doença. O novo presidente da comissão, deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso, reforçou a preocupação com a exposição dos policiais e bombeiros ao vírus. Ele também disse que vai priorizar o amplo debate na comissão.
Dizer ao povo brasileiro que trabalharemos com os dois princípios: eficiência e paridade de armas, dando celeridade de forma eficiente com qualidade aos projetos, ao mesmo tempo que garantimos às diferentes correntes de opinião a oportunidade de deliberarem, de manifestarem sua forma de enxergar o mundo, o Brasil e a segurança pública e que possam aí ser deliberadas de acordo com a maioria na votação.
Já a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, nova presidente da Comissão de Cultura, disse que é preciso fiscalizar o cumprimento da Lei Aldir Blanc, que buscou ajudar o setor cultural afetado pela pandemia, e mostrar a reflexão dos artistas sobre este momento.
O setor artístico-cultural do Brasil levanta-se em defesa da vacina, em defesa da democracia, e esta comissão precisa dar eco a essas manifestações. Né? Precisa dar espaço para essas manifestações. É, sem dúvida, sob a minha presidência, isso será uma constante.
Na Comissão de Minas e Energia, foi eleito o deputado Edio Lopes, do PL de Roraima, que destacou a quantidade de temas que deixaram de ser debatidos por força da pandemia e que vão exigir a atenção do colegiado agora, embora o combate à Covid-19 ainda não tenha acabado.
Como a questão do gás, que estamos nos finalmente, o novo marco regulatório da energia elétrica, a questão mineral do Brasil. O Brasil é uma potência grandiosa na questão de produção de minérios e nós precisamos nos debruçarmos sobre a regulamentação da extração mineral no Brasil.
O deputado Edio Lopes também ficou 28 dias internado por causa da Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde. O novo presidente eleito da Comissão de Seguridade Social e Família quer ouvir ministro da Saúde para discutir enfrentamento da pandemia.
O repórter Cláudio Ferreira tem mais informações sobre o assunto, assim como a visão dos presidentes de outras comissões ligadas a temáticas sociais e de defesa de direitos.
Ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus serão prioridade para os novos presidentes de algumas comissões permanentes da Câmara. Escolhido para comandar a Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, anunciou uma audiência pública com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para a próxima quarta-feira, com o objetivo de propor iniciativas conjuntas em relação à crise sanitária. Integrantes da comissão ressaltaram os desafios decorrentes da pandemia, incluindo a imunização da população, além de apontarem os recordes no número de mortos pela Covid-19. Coordenador da comissão externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus, o parlamentar enfatizou a importância da busca por mais vacinas e pediu união e cooperação nos trabalhos da Comissão de Seguridade Social e Família.
Nós não vamos fazer aqui um campo de batalha ou uma guerra. Nós vamos fazer aqui como um grande hospital. Um hospital que será preservado no meio de uma carnificina política. No meio de que as pessoas acham que alguém sairá herói dessa pandemia.
Eleito presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, lembrou que o colegiado representa mais de 30 milhões de brasileiros, ou 15% da população, e afirmou que é urgente a aceleração da vacinação para este grupo de risco.
Lembramos que esses idosos precisam de amparo, principalmente com a vacina, mas também na assistência social, amparando os idosos que vêm passando dificuldades, nas casas de longa permanência que acolhe esses idosos que precisam de apoio importante do poder público nesse momento, mas acima de tudo, são esses idosos hoje que estão sendo nosso foco prioritário de atuação em relação à pandemia do coronavírus.
A imunização também foi citada pela deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que assume a presidência da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela alertou que a pandemia trouxe consequências para esta parcela da população, como a diminuição de vagas no mercado de trabalho, e ressaltou que é preciso priorizar a vacinação.
As pessoas com deficiência, principalmente aquelas mais graves, correm um sério risco de se contaminarem e, o que é pior, irem a óbito. Imagine aí, no caso, as pessoas com síndrome de Down. Elas têm um potencial 7 vezes mais de agravarem se pegarem essa doença.
Para a Comissão dos Direitos da Mulher, foi escolhida a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará. Ela elegeu o feminicídio como uma das principais preocupações de seu mandato.
Vamos trabalhar e tocar aqui todos os projetos que assegurem uma melhor vida para essas nossas mulheres do nosso país.
O deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, foi eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes. Ex-diretor do Porto de São Francisco do Sul, no seu estado, ele não pôde participar da reunião virtual de abertura dos trabalhos da comissão por causa de problemas na conexão de internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Governadores de 21 estados assinaram carta conjunta na qual firmam um pacto nacional para o combate à pandemia. Segundo Valmir Assunção, do PT da Bahia, a inoperância do governo federal fez com que os governadores se unissem para evitar mais mortes e o colapso do sistema de saúde.
Valmir Assunção também acredita que o discurso do ex-presidente Lula abalou os membros do governo federal e forçou o presidente Bolsonaro a defender a vacina e a usar máscara durante um evento no Palácio do Planalto.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressalta que o governo não pode tratar as mais de 2.000 mortes diárias por causa da Covid-19 com naturalidade.
Benedita da Silva acusa o presidente Bolsonaro de não combater a pandemia com o objetivo de reduzir a população e diminuir os gastos públicos.
Votação. Depois de 3 dias e sessões até a madrugada, o plenário da Câmara concluiu, nesta quinta-feira, a aprovação da chamada PEC emergencial. A matéria é de José Carlos Oliveira.
O texto altera a Constituição a fim de garantir R$ 44 bilhões de reais para uma nova rodada de auxílio emergencial diante da pandemia de Covid-19, mas, ao mesmo tempo, impõe uma série de restrições fiscais, tributárias e de pessoal à União, estados e municípios em casos de calamidade pública ou de gastos obrigatórios iguais ou superiores a 95% das despesas totais. Para o relator da matéria, deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, a PEC representa a segurança jurídica e fiscal para o futuro auxílio emergencial.
Para que a gente possa entregar rapidamente o auxílio emergencial à população mais carente do Brasil e também o marco fiscal que representa a PEC emergencial. A segurança que o Brasil precisa vai ser dada através desta aprovação.
Dos 24 partidos da Câmara, apenas PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede votaram contra a PEC e lideraram uma intensa obstrução aos pontos do texto que tratam de redução de benefícios tributários e de incentivos fiscais a vários setores e do congelamento salarial de servidores públicos, inclusive daqueles que estão na linha de frente de combate à pandemia. Para evitar mudanças profundas na PEC, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, anunciou ajustes no texto a fim de permitir as promoções e progressões de carreira de todos os servidores públicos, além de uma futura proposta de manutenção dos incentivos fiscais previstos na Lei de Informática.
E no acordo de hoje, além dos destaques para dar progressão e promoção a todos os servidores públicos de todas as categorias, também está um acordo que a Lei da Informática será preservada integralmente. Ainda assim, como a Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, ficou preservada na PEC, nós então nos comprometemos a fazer uma nova emenda constitucional que trará os incentivos da Lei de Informática no mesmo nível hierárquico que está a Zona Franca de Manaus.
O acordo sobre promoção e progressão de carreira foi costurado pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, após pressão de servidores da segurança pública, que inclusive anunciaram possíveis paralisações pelo país em protesto contra as perdas para o serviço público presentes na PEC emergencial. A quase derrota governista em torno de uma emenda do PT na véspera também apressou o acordo. Para o vice-líder da oposição, deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o acordo acabou sendo apenas uma redução de danos, já que persistem na PEC outros gatilhos contra o serviço público, como as restrições a concurso público e reajuste salarial, por exemplo.
Esta PEC determina o congelamento dos salários. Cada ano que a inflação der 5, 6, 4, isto vai corroer profundamente o salário de todos os servidores públicos. A esquerda propõe uma outra receita: tributar as grandes fortunas, tributar os lucros e dividendos e parem de discriminar e transformar o servidor público no bode expiatório. Chega de ampliar a desigualdade, chega de política econômica recessiva. É preciso garantir poder de compra para as pessoas.
O líder do Novo, deputado Vinícius Poit, de São Paulo, também criticou o acordo, mas com outros argumentos.
Os acordos desidratam a PEC e não trazem uma boa perspectiva de curto prazo. A gente precisa de responsabilidade fiscal do governo federal, estadual e municipal para termos contrapartidas e para termos recursos nessa PEC que permitam os investimentos prioritários, permitam o auxílio emergencial.
Os parlamentares de oposição também tentaram tirar do texto o limite de 44 bilhões de reais para o pagamento pagamento do auxílio emergencial, porém não conseguiram. O valor e a duração do pagamento do auxílio ainda serão posteriormente definidos por meio de medida provisória ou projeto de lei que o governo encaminhará ao Congresso. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, citou a projeção mais repetida entre os governistas.
Milhões de brasileiros vão receber essas quatro parcelas de R$ 250. Isso pode não parar, é claro. Nós poderemos, daqui a 3-4 meses, já estar pensando, se for necessário, numa prorrogação de um outro auxílio emergencial.
Já a vice-líder do PSOL, deputada Luiza Erundina, também de São Paulo, defende, no mínimo, a repetição dos R$ 600 pagos no ano passado. Erundina critica o foco da PEC no ajuste fiscal.
Queria sugerir substituir o nome de PEC emergencial por PEC do ajuste fiscal, a menos que se queira denominar de PEC da esmola emergencial, que é R$ 250, com uma inflação que está explodindo e com uma necessidade que se aprofunda, é impossível aceitar.
O líder do PSDB, deputado Rodrigo de Castro, de Minas Gerais, ressaltou os limites financeiros do país.
É claro que nós todos gostaríamos de um valor maior para o auxílio emergencial, mas esse é o valor possível dado ao quadro fiscal que o Brasil atravessa hoje.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a importância da PEC emergencial para a previsibilidade de gastos do Brasil.
Para a população, para o Brasil, para os governos, nós aprovamos inúmeras ferramentas de controle de gastos. É uma sinalização muito forte de que daqui para frente o Brasil vai estar atento a conter suas despesas, a se programar, a ter previsibilidade, principalmente nessa questão dos gastos.
Lira acrescentou que após a PEC emergencial, a União deve definir um programa permanente de inclusão social e econômica, com a devida previsão no orçamento anual. Na avaliação de Lira, as supressões que a Câmara fez no texto original do Senado não impedem que a PEC emergencial seja promulgada, sem necessidade de nova análise pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor médio da cesta básica nas capitais brasileiras em 2020 foi de quase R$ 550. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cita esse dado para reivindicar um auxílio emergencial de R$ 600 para cada desempregado.
Rogério Correia argumenta que o valor indicado pelo governo de apenas R$ 250 não atende às necessidades básicas da população e não será capaz de aquecer a economia.
Célio Moura, do PT do Tocantins, critica o valor do auxílio emergencial de R$ 250 proposto pelo governo Bolsonaro. Segundo o deputado, com a alta nos preços dos alimentos, não dá para comprar quase nada com a quantia.
Célio Moura lamenta que algumas pessoas tenham interpretado que a esquerda não queria aprovar a volta do auxílio emergencial. Ele explica que, na verdade, a oposição defende a aprovação de um valor maior, de R$ 600, o mesmo pago no início da pandemia.
Economia.
A Câmara deve analisar nos próximos dias projeto que altera as regras para a geração de energia distribuída e pode acabar com subsídio na energia gerada pelos próprios consumidores. Boca Aberta, do PROS do Paraná, não concorda com a medida, porque, segundo ele, representa a taxação de um recurso natural, que é a luz solar.
Segundo Boca Aberta, a cobrança da tarifa da água é aceitável, pois envolve um custo com o processo de tratamento e ligação. Mas o deputado acha inadmissível taxar um recurso que não depende de nenhuma rede de transmissão para chegar nas casas das pessoas.
Política.
O ex-presidente Lula fez um discurso comentando a anulação das condenações contra ele no âmbito da Operação Lava Jato. O pronunciamento do líder petista repercutiu no plenário.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, relata que estava ao lado do ex-presidente Lula durante a coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, em São Paulo.
Para Gleisi Hoffmann, Lula não está preocupado com as eleições de 2022, mas com as medidas de combate à Covid-19, com a recomendação de uso de máscaras e isolamento social.
João Daniel, do PT de Sergipe, avalia que o pronunciamento do ex-presidente Lula demonstrou o compromisso e a responsabilidade que o líder petista tem com a nação. Segundo o parlamentar, a história de Lula é uma referência para a classe trabalhadora e para os políticos brasileiros.
Vicentinho, do PT de São Paulo, afirma que o discurso de Lula demonstra um amor imenso pelo povo brasileiro, pela soberania nacional e pela valorização das instituições.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, presta homenagem à equipe de profissionais da Rádio Cidade, de Caruaru, e destaca que a emissora completará um ano de existência no próximo dia 16 de março.
Na opinião de Fernando Rodolfo, os jornalistas e radialistas que compõem o quadro da rádio levam informação de qualidade para a população do Agreste pernambucano, seja na crônica esportiva, na análise política ou em qualquer outra área de atuação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.